deles trabalham ao meu lado porque foram designados por seus pais para essa tarefa. E Alan está aqui com seus cabelos cacheados porque quer ouvir as histórias que seu avô conta. As abóboras exuberantes cresceram em um outeiro cercado por selva, onde folhas escuras que abrigam um sem número de espinhos com a espessura de fios de cabelo deixam meus netos um tanto consternados. De qualquer forma, eles batalham contra o matagal e retornam triunfantes, carregando grandes quantidades de abobrinhas verdes e compridas que lhes largam em cestos. Abelhas zunem ao nosso redor enquanto procuram por flores, mas elas não incomodam as crianças. Alan enfrenta a parte mais cerrada das vinhas e emerge de lá com três abóboras perfeitas. Quase não vimos essas. Na próxima colheita elas estariam grandes demais. O garoto nem gosta de abóbora, mas ele ama ver meu sorriso orgulhoso e, como eu, fica satisfeito por fazer algo que não teria sido feito por pessoas menos dedicadas. Ele sente que merece uma recompensa. Hoje de noite eu posso olhar o seu livro, vô Owen. Eu quero ver os cronótipos de Crown City. Depois de uma pausa, Alan acrescenta. E os Anjos do Tempo? Aquele não é o mesmo livro que eu possuía no vilarejo monótono em que vivia quando jovem, mas Alan tem a mesma imaginação e os mesmos sonhos que eu tinha. Me preocupo com o garoto e também sinto inveja. Podemos ver juntos, eu digo. Mais tarde eu conto as histórias para você. Os outros três netos não têm a sensibilidade para conter os seus resmungos. Minhas histórias não agradam a todos, e essa nunca foi a intenção. Mas Alan pode ser a semente perfeita. Que outro motivo eu tenho para cultivar meu jardim? Acabo cedendo. O resto de vocês não precisa escutar dessa vez, desde que me ajudem a limpar as panelas depois da janta. Eles aceitam a alternativa e param de reclamar. Como este pode ser o melhor dos mundos possíveis, se lavar a louça parece melhor do que ouvir os relatos de grandes aventuras. De bombas, piratas, cidades perdidas e tempestades no mar. Mas Alan está tão empolgado que mal pode esperar. Aventuras são para os jovens. Ah, como eu queria ser jovem outra vez. Capítulo 1. In a world where I feel so small, I can't stop thinking big. Em um mundo onde me sinto tão pequeno, não consigo deixar de pensar grande. O melhor ponto de partida para uma aventura é uma vida perfeita e tranquila, e alguém que percebe que isso não é o suficiente. Na colina coberta por um pomar verde, sobre uma curva sinuosa no rio Winding Pinion, Owen Hardy estava encostado contra o tronco de uma macieira e olhava para longe. De lá ele podia ver, ao menos imaginar, todo o Albion. Crown City, a capital do relojoeiro, ficava muito longe, incrivelmente distante, pelo que ele sabia. Ele duvidava que mais alguém no vilarejo de Barrow Arbor se desse ao trabalho de pensar sobre a distância, visto que apenas uns poucos haviam empreendido a jornada até a cidade, e Owen certamente não era um deles. É melhor a gente ir, disse Lavinia, seu verdadeiro amor e sua alma gêmea. Ela se levantou e alisou a saia. Você não precisa levar essas maçãs para a fábrica de sidra? Ele completaria 17 anos dentro de algumas semanas, mas já era o assistente de gerência do pomar. Ainda assim, geralmente era Lavinia quem o lembrava de suas responsabilidades. Ainda apoiado na macieira, ele pegou desajeitadamente um relógio de bolso e abriu o tampo. Não vai demorar muito, mais 11 minutos. Ele olhou para os trilhos prateados que serpenteavam ao lado das águas calmas do rio no vale abaixo. Lavinia ficava muito meiga quando fazia beicinho. Temos de ver os veículos a vapor passando todos os dias? Todos os dias, como um relógio. Owen fechou o relógio de bolso, ciente de que ela não sentia a mesma empolgação que ele. Tudo é como deveria ser. Você não acha isso reconfortante? Aquele, ao menos, era um motivo que ela entenderia. Sim, graças ao nosso amado relojoeiro. Ela parou por um instante em um silêncio reverente. E Owen pensou no homem sábio e garboso que governava todo o país desde sua torre em Crown City. Lavinia tinha um nariz arredondado, olhos acinzentados e o rosto salpicado de sardas atrevidas. Às vezes Owen pensava escutar música em meio à sua voz suave, embora nunca tivesse ouvido ela cantar. Quando pensava no cabelo dela, ele o comparava à cor da madeira de uma nogueira ou à de um café recém-passado com apenas uma colherinha de creme. Uma vez ele havia perguntado a Lavinia como ela chamava a cor de seu cabelo. Ela respondeu marrom e ele riu. A simplicidade sucinta dela era encantadora. Temos de voltar cedo hoje, observou ela. O almanaque listou chuva para as 3:11. Ainda temos tempo. Vamos ter de correr. Vai ser emocionante. Ele apontou para as nuvens fofas que logo estariam trovejando, pois os alquimistas climáticos do relojoeiro